Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Cabiúna. Boa tarde, Navarro. Boa tarde ao nosso amigo Paulinho. Obrigado, viu, Oswaldo, pelo espaço novamente para a gente poder passar para o cidadão de Bandeirantes as importantes informações. Iniciamos um trabalho depois de uma ação, né, de servidão, no qual o nosso jurídico fez um excelente trabalho perante o Poder Judiciário. E depois de nós irmos em Curitiba, falar com o pessoal do IAP, conseguir o licenciamento, também a questão de projeto, executamos, né? Tivemos realizando uma ação, né, na rua São Sebastião, no bairro Invernada, da rede esgoto, né? O bairro Invernada onde iniciou a cidade de Bandeirantes, né? E aí depois de muito tempo, o pessoal sem esgoto lá, graças a Deus, fizemos a ligação do emissário. Foi um trabalho excelente feito pelos servidores do SAAI, no qual demorou aí aproximadamente de 40 a 50 dias, né, Rafa?
Começou no dia 11 de fevereiro, né?
Isso, é que nós pegamos muita chuva no período ali. Serviço que era para ser executado aí, vamos dizer, em 30 dias aí, a gente praticamente postergou aí o trabalho, porém, faz parte, né? Chuva é algo da natureza. E nós conseguimos concluir esse trabalho e esse serviço, né, Oswaldo? A gente era cobrado até na época da vereança, que nós estávamos perante a Câmara. Quando eu estava em campanha em 2016, passando por lá, o pessoal falava, né, para a gente que a gente poderia fazer em relação a essa localidade, especificamente para o esgoto mesmo, e naquele tempo também não tinha um asfaltamento. Hoje já tem um asfaltamento lá. E mais esse trabalho que foi executado, essa ação pelo SAAI, trazendo aí qualidade de vida para aquele povo, prevenindo aí contra doenças que é relacionada ao esgoto.
Na verdade ali é um entendimento judicial, né? Porque ficou muitos anos parado na justiça.
Muitos
também,
anos,
né?
Na justiça, nós dependíamos de um laudo técnico.
Sim.
E pedimos, né, para que ocorresse a juntada desse laudo, e esse laudo felizmente saiu, né? Ali no início quase no final do ano passado ali, e porque o SAAI já tinha efetuado o pagamento do perito, né? E o perito juntou o laudo, aí tivemos a sentença favorável àquela população, aí nós corremos atrás do licenciamento, do projeto e fizemos o trabalho.
Além desse, tem outros pontos importantes que estavam dando problema, né? Eu não sei que da onde apareceram tantos problemas também, né, Babão? De repente caiu tudo na sua mão, né? Caiu
isso,
no colo.
Isso, né? Mas faz parte, né, Oswaldo? A gente sabia, né, dessas dificuldades que nós iríamos encontrar, né? Nesse ano, vamos falar dos problemas desse ano, porque se for falar do ano passado que já foi feito.
São vários problemas isso, que acabavam acontecendo e ainda continuam.
E sequenciais, né? Sequenciais,
inclusive essa rede aqui que vai para a Zona Sul aqui é um absurdo.
Só esse ano 5 vezes.
A semana passada também já tivemos problema de novo.
Dia 17 rompeu, dia 22 rompeu, e tudo em locais diferentes.
Tudo em local diferente.
Isso.
Não sei se e mais aqui na Edelina, né?
Isso é porque, além de ter a mudança climática, né, tem a questão dos caminhões que passam ali, né, movimentam muito aquele trecho ali, e aí faz com que a rede rompe.
Mesmo porque, não me recordo, se eu me recordo na época, eles tiveram que fazer um pouco mais rasa, porque não dava, senão não dava sequência para ir, né?
A pressão da água até o reservatório, isso.
Fala que o Rafael está aqui também, é para falar com a gente, já aproveito entrando para dar a explicação mais técnica, né, Rafael?
Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Paulinho, ouvintes da Rádio Cabiúna. Esse ano, como o Daniel acabou de mencionar, já tivemos 5 rompimentos aqui na rede da Crisp. E ali como vocês já estão há muito mais tempo falando sobre isso, já não é um problema novo, né? Já está ficando bem idoso. E ali acontece o seguinte, a grande movimentação de caminhões pesados, né? A elevação também da rede, que ela é rasa, né? E também essa mudança climática. Então, quando você, principalmente os finais de semana, que é quinta, sexta, sábado, que o consumo é maior, então demanda também uma pressão para mandar mais água lá para o reservatório. Isso acaba fazendo com que a rede sofra esses rompimentos.
E também pelos anos que está isso aí, né? Vamos falar bem a verdade.
Se não me engano, acho que é desde 2000.
Se não me engano.
E aquela rede, ela é de PVC de fofô. Então, se fosse levar o pé da letra, teria que ser de ferro.
Sim.
Não, se fosse de ferro, não teria nenhum problema, né? Mas como ela não é de ferro...
Já foi na época da mudança, né?
Antes nós temos ferro, uma rede de ferro que vem da... da captação do Rio Cinzas, que nunca deu problema pra gente. Deu um probleminha agora, há um tempo atrás, mas...
Mas usar hoje ainda ferro?
Sim.
Eu achava que já não mentia mais.
É que o valor é muito alto, né?
O valor é alto.
É, né? Muito alto. Então, mas assim, Oswaldo, complementando, né, em relação à região sul, nós já estamos dando andamento na perfuração de um poço lá. Na perfuração de um poço que o prefeito Jaelson já está, né, se movimentando em relação a isso. A administração que vai fazer todo o procedimento licitatório da perfuração desse poço na região sul, para abastecer 25 bairros. Então, vai ser uma conquista muito boa para a população de Bandeirantes, que certamente aí no futuro próximo aí já estaremos realizando esse trabalho.
Aqueles problemas naquelas outras ruas ali, principalmente na Vila Lordani, aqueles setores ali, foi solucionado?
Então, na Vila Lordani, a manobra que estamos fazendo, né, que à meia-noite a gente desliga e às 5 horas da manhã nós ligamos o registro do reservatório. E o que está acontecendo com isso? A rede permanece cheia. Quando a gente liga, né, às 5 horas da manhã, a rede vem permanecendo cheia. Na região ali da Vila Lordani, acabou-se assim a reclamação, né? Nós não temos tanta reclamação mais ali. Quando está muito calor mesmo, muito calor, com consumo muito alto, aí surge alguns pontuais ali, algumas residências pontuais com esse problema. Mas em dias normais, tranquilo. Também tivemos um problema, Oswaldo, acho que vocês ficaram aí por mais de 30 dias aí recebendo reclamações da rua Abílio Franco Agra,
Guilherme Martelli,
achamos pedra. Nós fizemos todo tipo de serviço que poderia ser feito antes de fazer todo aquele rasgo no asfalto ali, né? E o que nós fizemos? Nós isolamos uma rede que tinha uma rede muito fina ali, de 65 milímetros, e isolamos ela, só ficou para funcionamento para aquela rua Abílio Franco Agra, e fizemos uma outra ação com uma rede de 100, aonde deu pressão ali, e até agora estamos monitorando ali, já há mais de um mês, e não tivemos mais problema. Agora a reclamação é porque a pressão está muito alta da água.
Reclamação não falta.
Que a pressão ficou muito forte, então... Mudou agora, antes não tinha pressão, agora ela está com bastante pressão.
A situação desse poço, a gente até o prefeito falava aqui, juntamente com o seu secretário, sobre esse poço artesiano ali para dar sequência. Será que demora muito, Babão?
É assim, eu acredito que não, porque é um recurso de financiamento, que é do Finisa, junto à Caixa Econômica. Então nós devemos aí executar o projeto o mais rápido possível, né? Juntando aí orçamentos, e tem que montar um procedimento licitatório onde as empresas vêm e participam da perfuração desse poço. E aí, através da vitória, né, quem ganhar essa licitação, aí é a empresa que vai correr atrás da outorga, de outros procedimentos burocráticos.
Quando a coisa assim a nível federal, a gente fica meio com o pé atrás, porque nós vimos essa escola Santa Terezinha aqui, isso aí já, vamos falar bem.
Não é de recurso, não. O que acontece? Vai ser feito mesmo um financiamento entre uma instituição financeira e a prefeitura.
É diferente do governo bancário.
Isso, né? Então vai ser assim, vai depender também, né, Oswaldo, da aprovação plenária, isso vai tudo para a Câmara, vai ser discutido para que saia, né, esse grande feito aí, porque aquela população lá merece, né? Merece porque sofreu muito, está sofrendo ali, às vezes, né, em alguns pontos, com a questão do abastecimento de água.
Outros pontos aqui, falando das zonas, porque você vê que o problema maior hoje está aqui, né? De vez em quando a gente fala tem outros pontos, mas ultimamente está sendo nessa área aqui.
Então, né? 70% das reclamações que nós tínhamos também, viu, Oswaldo? Faz bastante tempo que nós não temos reclamações, aquelas constantes, naquelas localidades que sempre tinham, entendeu? Nós tivemos um problema pontual agora, como a gente já disse no início do ano, na rua Abílio Franco Agra, que demorou um pouco para solucionar o problema, porque não achava, se não detectava o problema.
Eu digo aqui para aqui, aqui a Zona Sul engloba tudo aqui, né?
Isso.
São, subindo aqui, é a delegacia,
isso,
é Ouro Verde.
E é onde a rede se rompe mais, tanto que nós estamos no mês de abril, rompeu 5 vezes só esse ano. O ano passado rompeu 13 vezes a rede da
Porque
rede.
E ainda temos os problemas, por exemplo, né? A nível de esgoto aqui é tudo aqui ainda, que falta é aqui, né?
Isso.
A parte que falta de
esgoto. É, do Ouro Verde aqui também tem a questão do esgoto, né? Mas agora, um problema muito sério que a gente tinha, né, Rafa? Toda semana, era terça e quinta-feira, tinha que ir lá na rua São Sebastião, fazer toda a limpeza nos PVs, porque a população já tinha feito a ligação na rede, e a rede não estava ligada no emissário. Então, a gente ficou fazendo um trabalho constante até executar esse serviço.
E aqui também, nós temos aqui nessa área, aqui próxima à delegacia, também um problema sério que também tem que ser solucionado.
Da rede de água, né?
Tudo, né? Acho que esgoto, água, tudo.
Ah, do esgoto, isso. Nós temos um ponto alto também do Ouro Verde, que está até aqui, até anotei na programação aí desse ano, para que o SAI faça a melhor, porque é uma rede de ferro, Oswaldo, ela é toda entupida, então a gente vai fazer um trabalho ali, solucionando caso a caso. Uma melhora também que nós temos que fazer na rede de água, em que abastece o asilo ali, porque tem água, mas é com a baixa pressão. E também, né, uma situação muito boa que nós podemos falar aí, é de uma emenda do deputado federal Felipe Barros, de 1,5 milhão, que está sendo, né, que vai ser destinado para a substituição de toda a rede daqui da Vila Maria. Então vai ser feita toda a substituição. Já nesse projeto está incluso também a pavimentação do asfalto.
Então, essa substituição seria desse lado aqui, né?
Só desse lado,
aqui,
isso.
Aqui, vamos dizer, aqui nós estamos na rádio, lado esquerdo,
isso,
da rádio.
Nós tínhamos, né? Não sei se você se recorda, Oswaldo, no início do ano passado, nós iniciamos um trabalho, se não me engano, em abril ou março, daqui da Vicente Nasce o Filho. Fizemos uma ação ali com a rede de PVC, nunca mais tivemos problemas com
a
água.
A troca vai contemplar toda a Vila Maria aqui.
Toda inteira, né?
Inteira.
A vila inteira. A vila toda.
Vai começar lá desde a BR até o final dela aqui. Porque o grande problema nosso é aqui, Oswaldo, aqui perto da rádio de vocês, né? Que é a parte alta aqui. E um problema ali que era Vicente Nasce o Filho já foi solucionado, essa parte de água. Nunca mais tivemos reclamação. Desde maio do ano passado não tivemos mais nenhum problema, graças a Deus.
Agora o problema é só o esgoto, né? Para baixar.
Isso,
né?
Daí já vai ter que contemplar o Ouro Verde.
O esgoto depende do Ouro Verde.
Depende tudo ali. Da onde vai dar vazão aquele esgoto ali?
Então,
qual é o seu trabalho?
Não, então, um trabalho o nosso engenheiro, o Wagner Toma, ele está fazendo alguns estudos relacionado se há possibilidade de fazer um serviço ali, igual foi no Sertãozinho. No Sertãozinho tem uma ET, que é uma estação de tratamento de esgoto. Então, estamos vendo isso através dele, se seria possível esse serviço ali. Por quê? Porque faria o tratamento do esgoto ali mesmo e já jogaria ele para aquele córrego que passa por ali.
É porque, na verdade, ali também já tem que se pensar no trabalho que vai ser feito do parque industrial, né?
Isso.
Já vem lá de cima, já vai ter que fazer já um trabalho pensando naquilo, né?
É um projeto já completo, né?
É, porque uma coisa interliga a outra.
Tem, né? Isso, porque a caída do esgoto vai dar ali, atrás ali do...
Ah, do parque industrial que você precisa ali em cima, ela vai dar caída.
É, pelo menos uma parte, né? Porque a parte do fundo ali do parque industrial vai cair ali, o emissário vai ter que ser por ali. E a outra parte não, já por cima lá mesmo.
Também nós temos ali, está crescendo, por exemplo, passando pela BR, saindo dali, entrando, já você entra pela BR e indo lá pro resort, nós temos aquele
Monte Santo.
Monte Santo também, ali também.
Monte Santo já está tendo pedidos.
Ali vai descer onde? Também.
Então, Monte Santo já está, né?
Ele já está ligado, ele passa ali pela
Invernada.
Pela Invernada, pelo Paradinha.
Pelo Paradinha ali, né?
Sai pelo Paradinha ali.
Setor da água ali.
Isso, já tem terrenos ligando já. Ligando
a água ali, ela tá interligada, ela pega lá do alto do Barriara, né? E desce.
Da Crispe.
da Crisp.
Tanto que
não pega o pé da Crisp, né? Ela pega uma rede da Crisp que foi interligada lá.
Tanto que na entrevista anterior falei 24 bairros, agora 25 devido a esse bairro aqui. Estão pedindo ligações, já está tendo construções naquele local.
É, porque na verdade ali também é outro ponto.
Isso.
O outro ponto agora, saindo da Rede Sul aqui, nós caindo agora pelo lado ali da Vila São Pedro, aquela situação ali.
Ah, então, tivemos, né, até visualizando nesse final de semana um vídeo, né, feito pela população ali, onde tem uma água que sai ali daquele asfalto ali, aquilo ali é uma mina, Oswaldo, e a gente já foi ali por algumas vezes do SAAI para verificar o que se tratava ali. O que ocorre, SAAI, Oswaldo? Existe dois sistemas, que é o de galeria pluvial. Qual que é o de galeria pluvial? De galeria pluvial são feitos por manilhas, boca de lobo. E essa água, ela já vai direcionada para a natureza diretamente, sem tratamento. E a do esgoto não, que é o que o SAAI executa, que é a rede de esgoto mesmo, onde a gente manda para a estação de tratamento de esgoto. É feito todo esse tratamento e a água tem que voltar tratada para, né, com ali, com as composições permitidas pelas leis ambientais, e ela volta para a rede de água, volta, né, para a natureza já tratada. Então o SAAI, ele trabalha naquela questão do esgoto. Essa situação é uma mina, Oswaldo. Então tem que ser feito o quê? Tem que ser feito canalizações através de manilhas, que não é da atribuição do SAAI. Então, às vezes, as pessoas, tudo que relaciona a água, tudo que se relaciona à água, ela imagina que é o SAAI que tem que executar, mas quando é de galeria pluvial, não é da atribuição do SAAI.
É, só relembrando o negócio da Lordana ali, é que tem que fechar, né, irmão? Porque se não tem como a população ter a água durante, para acabar ou solucionar o problema ali, foi necessário fechar da meia-noite assim.
Então,
manhã,
o que acontece? Nós tínhamos uma opção, ou acaba a água 3, 4 horas da tarde, ou ela fica com a água o dia todo. Então, nós fizemos essa manobra na madrugada, no período onde o consumo é bem baixo e a rede permanece cheia. Entendeu, Oswaldo? Porque na madrugada pouca gente que vai usar água. Então aí que está a nossa sempre informação de que as pessoas tenham caixa d'água em casa, um reservatório, no qual permaneça aí pelo menos por 24 horas para a pessoa ter água. É que muita gente não tem caixa d'água naquela região, não tem caixa d'água mesmo, daí... É onde a pessoa
daqui a
não
pouco
tem...
vai ficar mais fácil sair e distribuir caixa d'água.
É
uma do jeito que anda a coisa. É a situação daquela água que corre lá, continua, né? Não tem como dar um jeito naquele posto lá da Vila IBC e parar de jorrar água.
Então, Oswaldo, ali é uma situação assim.
Toda vez fala isso.
Então,
né?
Ali não é um vazamento da caixa quando ela enche. Aquilo ali é uma pressão por debaixo da terra e é sempre no mesmo horário.
É um retorno de água.
E ali teria que quebrar tudo aquilo ali em volta para tentar achar esse problema crônico que tem ali.
Oswaldo, inclusive, até salientando, eu vi que o ouvinte, né, informou que hoje vazou lá.
Duas perguntas ali, gente. Então, de vez em quando a gente passa uma ali, essa aqui da zona rural aqui da Ibione, que o pessoal faz tempo que está numa situação difícil.
Isso.
Lá.
Isso. E essa tubulação que vai para essa caixa d'água lá do IBC é uma tubulação mais antiga. Inclusive, eu pedi hoje pro nosso desenhista para ele verificar quais são os ramais que a tubulação atende, para que a gente verifique a possibilidade de trocar. Para que a gente possa fechar essa tubulação, para que não. Porque o que acontece? A água vai do barracão, sai, vai da ETA, que é aqui perto da pracinha, e ela retorna da caixa d'água do São Rafael também. Então ali é tudo interligado. E vai para aquela caixa lá, que quando ela enche a rede, ela acaba vazando.
Na verdade é que, mano, ele precisava fazer um sistema de interligação, né? Não fala bem a verdade.
Então, aqui na...
Acabou aqui. Isso. Acabou lá no Lago
Setorizações.
Paraíso.
Setorização, Oswaldo.
E aí você abre aqui para soltar para lá.
Aqui na Vila Maria, o projeto que está sendo feito... quando romper uma rede numa localidade, não desligar o bairro inteiro. É. Só faz a manutenção naquele local. Fato esse que não ocorreu em Bandeirantes, era sempre, são poucos registros que tem, então quando tem que fazer uma manutenção lá no Pombal, lá, você tem que desligar praticamente.
Ali na Radiara, quando tem uma manutenção, tem que parar a radiar o bairro Iara e o bairro da Vila Lordânia. Para fazer um vazamento de uma rua.
Um vazamento de uma rua, você pega tudo ali.
Então, né? Pega tudo. Então, e para voltar, demora para retornar.
Situação lá da Ibiona, o que dá para falar lá com o pessoal lá, hein? Como é que se resolve ali? Faz tempo que o pessoal está
na situação. Oswaldo, esse caso da Ibiúna é um caso que quando nós chegamos a gente deu uma atenção especial para eles. Eles tinham uma demanda, até uma determinação do Ministério Público, para que se fizesse um desvio na rede em frente, eu não vou citar o nome, né, mas em frente a um sítio lá, uma propriedade. Foi feito esse desvio, porém a gente tem que salientar que não é de responsabilidade do SAI a manutenção nem a administração da água lá. Tá? Então aquilo ali é municipal. Então a gente orientou os munícipes que vieram até nós, para que eles façam, né? Eles têm que fazer ali, se juntar, eles precisam criar realmente, igual tem em Biúna lá,
uma associação
de moradores e conversar com o pessoal que administra esse poço. Eu estive lá há um mês atrás, conversando com o senhor que administra o poço lá, pedi para ele deixar a água ligada lá, ele disse que deixou, a gente verificou, e realmente, depois do sítio do Tatinho ali, não estava indo água. Então, ali eles precisam primeiro se organizar. Né? Hoje nós temos ali no bairro Cabiúna, nós temos na Cabiúninha, tem agora o Fumasta fazendo uma associação também. Porque
na Ibiúna não tem?
Na Ibiúna não tem. Você imagina, a caixa d'água da Ibiúna, que é ali no campo.
Mas ela... os seis bairros ali não abrange todos aquela associação dos bairros ali? Ó, daquela região?
Eu sei que a água que sai ali da Ibiúna, ela abrange até lá o sítio do Contra.
Diz que estão em tempo de associação, né?
Não tem esse conhecimento que tem ali, mas eu sei que na Ibiúna eles não têm. Então eles precisariam fazer essa associação e se organizar quanto à água. Até numa situação de uma cobrança entre eles mesmos, como é feito na Cabiúna. Na Cabiúna o pessoal tem a rede de água, eles têm os cavaletes, os relógios, e o que é consumido eles recebem, né, do pessoal, para quê? Para fazer uma manutenção na rede, para fazer uma troca de bomba e etc.
Então lá, esse é o problema, né? Eu achava que lá era também... existe uma associação dos bairros, né? Aqui naquela região ali, né?
Mas às vezes não estão estabelecendo regras nesse sentido.
Nesse sentido.
E não abrange mais... também a Ibiúna, talvez, né?
Que mais? A água lá, essa água lá já tem três reclamações aqui nesse sentido aqui. Eu vou até pegar aqui o nome da rua, onde estava aqui. Essa aqui é na rua Roberto Vanderoski. Por que que a água é tão fraca lá, Rafael? Não tem pressão lá. São três reclamações aqui.
Ali daquela localidade ali da caixa d'água, por conta da rede também. Ali é uma rede antiga. Ali é uma rede de ferro. E é por isso que a pressão ela vai pouca. Tem água, porém não é com pressão igual nos outros locais.
Ah, tá. Vamos deixando, né?
Oswaldo, olha, é importante uma informação também que nós descobrimos, né, não faz muito tempo, que tem aproximadamente 200 metros de falta de rede de esgoto ali na BR, que é próximo ao Rei do Gado, frente à Alfa. Então, a parte ali que não tem rede de esgoto ali, não passa rede de esgoto naquele local. A gente analisando e verificando os desenhos lá no SAI, verificamos que não tem. Então, num dia aí, ao próximo aí, nós vamos procurar, né, a realizar esse serviço também, dando melhorias na rede de esgoto. Já está agendado com o pessoal do operacional, para também fazer essa manutenção.
Ali não é uma questão logística, não, Vavão?
Então,
algum problema logístico?
Então, nós vamos ter que fazer uma análise.
Para deixar 200 metros assim, não é? Alguma coisa aconteceu, né?
Então, é algo que a gente não sabe o que aconteceu.
Teve um caso antes da gente entrar, que o pessoal, que os funcionários nos informaram, que eles fizeram na época, no término da gestão passada, eles abriram lá a valeta, porém não concluíram. Aí veio o pessoal do asfalto e tampou a valeta que ia ser feito. Mas até o Godinho, até aquela última casa ali antes do Rocal, tem esgoto. Ali até o Rei do Gado não tem. Então a gente vai fazer esse caimento desse esgoto ali naquela região
para atender. Porque ali veio o Estado, né, que fez ali, colocou asfalto ali, né?
Isso.
Colocou ali. Outra coisa que o pessoal fala muito, mas olha, nós estamos aí com a situação da água, nós tivemos um aumento, gente, aumento ele tem que ter, o Sanepar aumentou agora esse dia um monte, né? E aqui o nosso teve um aumento, foi para 33 e...
33, 46, não, de 27 alguma coisa.
Então hoje está tudo subindo, não tem como. Inclusive o SAAI passou pela Câmara aí.
Foi todo o procedimento, foi feito tudo conforme determina a legislação federal.
E as pessoas
pelo órgão regulador, o órgão regulador veio, mostrou aos vereadores a necessidade desse aumento, tanto que a análise da documentação, Oswaldo, foi feita de julho de 2020 a junho de 2021. De agosto de 2021 para cá já é outra realidade. Teve um aumento no sulfato, produto químico, Oswaldo, de 1.200%, que é o produto, um dos produtos químicos importantes para o tratamento da água que vem do Rio Cinza.
É, e outra coisa foi a situação na Câmara, foi o parcelamento da dívida do Itaí com a Copel, também foi feito.
Isso, o que que ocorre? No ano passado...
Deu uma celeira, o pessoal,
Isso, até
assim.
A Sônia...
Não é de hoje que acontece isso,
né? Até a Sônia foi muito infeliz, foi muito feliz, né, na fala dela na Câmara, que ela já está há diversos mandatos, sempre ocorreu esse parcelamento. Porém, não estava saindo uma certidão do município, né? E por causa dessa negociação, porque o município estava como fiador, né? Então, o que que ocorreu? Teve que mandar um projeto para a Câmara, um projeto de lei, ratificando essa negociação. Algumas inverdades que foram faladas, Oswaldo, que não estava sendo pago isso daí. E o SAAI efetuou o pagamento da entrada de R$120 mil em dezembro. E os parcelamentos já foram pagos, 4 parcelamentos de R$96 mil. Tanto que no dia 20 de abril agora nós pagamos a quarta prestação, mais a entrada que foi dada no mês de dezembro. Então, são coisas que às vezes são levadas até para desmoralizar o nome da gente, mas está lá. Quando você fala algo nesse sentido, que não está sendo pago, que não está sendo feito isso... Eu creio que a pessoa tem que ter materialidade e consciência do que está afirmando.
É, a pessoa lá da Invernada, ali, tem alguma rua que ficou ainda sem esgoto lá, Rafael?
Não, a Invernada ela foi toda atendida, né? Agora, se tiver mais algum local, Oswaldo,
É porque ali, nós temos ali na Invernada, parece que tem uma rua ali que... Mas eu acredito que tenha, não sei de próximo ao viveiro ali, acho que... Ali é tudo, tem.
A pessoa é bom...
A pessoa ela pode entrar em contato com o SAI através dos 3542-4566 e informar o endereço correto.
Abre uma ordem de serviço, né?
A gente abre uma ordem de serviço, verifica, tira as medidas e vai lá verificar.
Qual que é pra falar, não sabe?
4566.
4566, tá? Isso. Então, liga lá que
passa o endereço correto.
Passa, acho que era lá na Rua Rufino, alguma coisa assim, mas
perto
é...
Viveira, mas é em... Uma ela está falando aqui, é outra localidade, né? Não é
ali. Não é ali, né? Também entendi assim. O pessoal da São Sebastião agradecendo ao esgoto. E assim, lá no cemitério lá já é outra coisa, lá é a prefeitura, não tem nada a ver, né?
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver aqui. Tá bom. Bom, saindo agora, né, o Daniel Gustavo, que é o diretor do nosso SAI. O Daniel Gustavo da Silva e o Rafael que estão conosco aqui. Babão, como é que é essa situação? Sai, não sai, não sai? Vai para o outro setor da administração?
Então, Oswaldo...
Como é que é essa conversa
então,
aí?
Então, a cargo comissionado, constitucionalmente, dentro da Constituição, ele é previsto o quê? Que ele é de livre nomeação e exoneração. Tanto do prefeito quanto da pessoa que é diretor e que queira sair ou permanecer. Por questões de ajustes, algumas coisas de adaptações e também por um projeto pessoal... eu já venho falando com o Jaelso desde dezembro do ano passado, isso daí, tanto que ele convidou uma pessoa para ser o novo diretor do SAAI e houve uma aceitação e esse ofício está na Câmara para ser votado. Provavelmente esse ofício será lido hoje e votado na semana seguinte, que é o José Márcio Urbano, que é o novo indicado pelo prefeito, Marcinho. Marcinho é contador, trabalhou algum tempo no SAAI, tem conhecimento de todo o sistema do SAAI e ele está sendo indicado. Então, nós estamos fazendo o trâmite, porque eu faço parte da administração. Sim. Já. E esses trâmites agora são todos legais, regimentais. Então, agora houve a indicação de um novo diretor, por questões de ajuste, como eu já te disse, junto com o prefeito, e vai ter que ter a aprovação desse nome junto para que seja o novo diretor do SAAI, no qual a gente espera que seja aprovado aí, porque ela é de, como disse, de livre nomeação e exoneração, e ela é uma indicação do prefeito que tem que ser ratificada pelo Poder Legislativo do município.
Porque a gente tinha essa informação desde o dia 31 de março, que eu falei que
você tinha falado no ar, com o amigo, né? Isso.
Eu falei no ar, olha, o Fabão está saindo lá, mas aí depois a conversa que é tal, mas agora...
Então, mas é assim, é por questões de
pessoal. E você vai para que área, Fabão?
Então, nós estamos fazendo, que nem eu te disse, de uma forma coerente e tranquila, porque nós temos que esperar a aprovação da Câmara do novo indicado. Aí sim, depois a gente vê o nosso caminho aí.
É, porque na verdade, isso já vem ao longo do tempo, né?
Já vem, há uns 3 meses já vem.
E era para ser já no mês passado, para começar abril já era para ter, né, Babão?
É, já era para, mas só que daí a gente tem que também ter a consciência de que você vai convidando a pessoa não toma uma decisão de uma hora para outra, então a gente também tem que ter essa percepção e saber da dificuldade que o prefeito também.
E o Marcinho teve tantos anos ali no SAE, né?
Muitos anos lá, como contador, trabalhou como tesoureiro, então a parte administrativa ali tem muito conhecimento, vai se dar muito bem com a nossa contadora Andréia, também tem o Leandro, que trabalha ali junto com todos os servidores ali do administrativo, que são muito competentes.
Qual é a sua pretensão agora, Babão?
Então, Oswaldo.
Da administração.
Então, vamos aguardar as votações da Câmara em relação...
Mas vai passar, isso é de plástico.
Não, mas daí...
Porque
assim, Oswaldo, sabe qual que é a realidade?
Eu acho, né? Quer dizer, eu acredito, né?
Isso. Oswaldo, você sabe que quando você corta a água das pessoas, não é você que corta, é a administração, é obrigado. Então, como que vai ser a aceitação pública minha para uma possível candidatura depois, né? Então vamos aguardar, eu vou.
Não, estou dizendo a nível de trabalho dentro da administração. Você
continua na administração,
qual é o posto que poderia você assumir um outro secretário?
Com certeza é a nossa intenção de permanecer, mas então a gente está indo de forma calma e tranquila, até para decidir essa situação do SAAI, uma nova indicação.
Porque você vinha sempre no trabalho no PROCON. E você é um funcionário público hoje. Eu
sou efetivo também.
Efetivo da Prefeitura Municipal.
Eu tenho concurso público lá, esse cargo meu. Volto lá, tranquilo e tudo. Mas assim, certamente nós vamos conversar.
Qual era a área que você tinha, se teria maior facilidade, Ovão?
Na área jurídica, né?
Na área jurídica.
Não, mas no SAAI nós tivemos um trabalho muito legal. Sim, ali. Sabe por quê, Oswaldo? A gente se identificou muito bem, né, Rafa, com os servidores do SAAI. Entendeu? A gente sabe que tem alguma oposição de alguém. Isso é normal, nunca você vai ser unânime. Mas
é
gente...
chato seu nome.
Tem que ter, senão o cara relaxa, dorme na rede, né? Então essa pressão sempre ela é importante. E a gente teve um trabalho muito bom ali no SAAI. Muito bom mesmo. O problema do SAAI, Oswaldo, é financeiro. Se o povo não pagar água, não vai dar certo. É assim, ó. É o que acontece? A incompetência de um de outro, mas peraí, a energia não foi paga porque não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, você pagava. Então, a partir do momento que a população pagar em dia a água, vai dar tudo certo. Só que tem que... A gente sabe que iniciou um trabalho de corte, um trabalho bastante firme diante da situação perante a população. Mas o que acontece? Eu fui vereador, presidente da Câmara, então a gente sabe da dificuldade frente à população a respeito dessa situação. Mas o trabalho... foi feito, foi um trabalho bacana e certamente nós vamos dar andamento aí na área pública e em outro departamento.
O Navarro fica mostrando essa coisa de água sua, paga ela, em vez de ficar mostrando.
Isso está aqui no meu posto.
Então fica mostrando a luz e a água, então paga. Hoje. Então paga.
Só
tá?
114 do banco.
114 tá bom, você gastou pouco, Navarro.
Esse mês.
Você gastou pouco, né?
Quase
agora, Babão. A equipe vai continuar ou muda alguma coisa lá no SAAI?
Não, no SAAI aí a equipe continua, né? Porque o Rafael foi uma situação que eu coloquei ele lá, né? No SAAI, porque a gente sabia da qualidade dele. Ele vem executando um trabalho excelente no SAAI. O Marcelo Timóteo foi através do prefeito Jaelson, né, que vem aí frente à chefia do administrativo, e eu me dei muito bem com eles, a não ser que o Marcinho entre e ranque os dois, Oswaldo. Mas eu acho que o Marcinho vai sim dar andamento com o trabalho dos dois aí, que está sendo feito um bom trabalho.
Tá certo, então, boa sorte para onde você for, né? De repente você teve muito tempo no PROCON, né?
Trabalhei no PROCON, trabalhei dentro do departamento de licitação da prefeitura.
É lógico, pessoal da rua Benedito Miranda São Rafael também, para dar um jeitinho neles lá, viu, Rafael? Marca lá no São Rafael.
Ela falou o que é, né?
É, reclamação.
Não fala o motivo, né?
Não.
Que é esgoto, ela, é água.
Depois ela faz aqui. Então, na verdade, bom, olha aqui, você realmente pode fazer, ir para outro setor, se é que vai para outro setor, né? Então, acho que você faça realmente o trabalho que realmente é necessário ser feito, tá? Mais alguma coisa?
Não, obrigado, Oswaldo. Queria agradecer sempre vocês da imprensa por estar nos dando esse espaço de poder falar a verdade, né? Com materialidade e honestidade. E eu agradeço vocês por isso, agradeço também a todos os servidores do SAI, que são excelentes profissionais, eles atendem a população, não importa o horário, executam os serviços, assim nós estamos muito bem servidos mesmo com os servidores do SAI. Agradeço também ao Rafael, ao Marcelo, que esteve à frente comigo durante esse período, e agradecer também ao prefeito Jaelson, né, pela confiança que ele nos dá, e a gente criou um vínculo de amizade, também de companheirismo e profissionalismo através da Câmara de Vereadores. Eu só tenho a agradecer, Oswaldo.
Tá certo. Rafael, alguma coisa?
Não, Oswaldo, só agradecer mesmo, dizer que foi um prazer trabalhar com o Daniel, e espero que ele continue aí na administração do Jaelson, né?